A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, este mês com a doutora Catarina Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos sobre a temática da saúde mental ao longo deste mês. E vamos continuar, desta vez, para falar sobre perturbações do sono. Doutora, acredito que se pode dizer que já todos tivemos uma insónia, não é verdade?
Concordo. Todos conhecemos, pontualmente, a sensação de querer adormecer e não conseguir, de ter um sono entrecortado durante a noite ou de acordar mais cedo que o desejado e não conseguir voltar a adormecer. A verdade é que estas situações se podem tornar patológicas, classificando-se como uma perturbação de sono quando são sustentadas no tempo e se identifica impacto na atividade diária.
E que tipo de perturbações do sono existem?
As perturbações do sono podem ser divididas em insónia propriamente dita, perturbações respiratórias relacionadas com o sono, como conhecemos a apneia do sono, perturbações do movimento relacionadas com o sono, nomeadamente a síndrome das pernas inquietas, as parassónias, as hipersónias, entre muitas outras. É efetivamente o mundo. Só recorrendo ao médico com que habitualmente faz o seu seguimento e explorando as circunstâncias em que ocorre a dificuldade em dormir e todas as comorbilidades que apresenta é que será possível fazer um diagnóstico.
Particularizando a insónia, como a podemos reconhecer?
O diagnóstico de insónia pressupõe dificuldade em iniciar, manter ou terminar o sono, também impacto diurno como fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, sonolência diurna ou comprometimento do desempenho profissional. Se persiste há menos de 3 meses, trata-se de uma insónia de curta duração, caso se prolongue, estaremos perante uma insónia crónica.
E quais os riscos de ter insónia cronicamente?
Sabemos que a insónia diminui a qualidade de vida, aumenta o risco de problemas de saúde futuros e agrava problemas de saúde coexistentes. Por estes motivos, a insónia deve sempre ser tratada.
E como se pode então tratar a insónia?
Como abordagem inicial, deve ser proposto um conjunto fundamental de práticas não farmacológicas, como uma boa higiene do sono, ajuste do horário de sono, controle de estímulos, relaxamento e, eventualmente, técnicas cognitivas. Refiro-me concretamente a práticas como o exercício físico, evitar consumo de substâncias estimulantes como o café, o tabaco ou o álcool à noite, acordar e levantar às mesmas horas e preencher um horário de sono, evitar sestas e ir para a cama apenas quando se sente sono. Para além disso, existem fármacos para utilizar por períodos curtos para regularizar o sono, mas também fármacos adequados para utilizar cronicamente.
Doutora, que mensagem gostaria de me deixar no final sobre este tema da insónia que abordámos no espaço de hoje?
Se reconhece que pode sofrer de insónia ou de qualquer outra perturbação do sono, não desespere. Como expliquei, existe bastante margem para melhorar a qualidade do seu sono, basta que procure ajuda junto do médico que o acompanha, nomeadamente o seu médico de família.
Fica o conselho. Obrigado, doutora Catarina Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje da insónia, neste mês que dedicamos à temática da saúde mental.
Educação para a Saúde.